Estamos de volta no nosso bate-papo aqui com o engenheiro agrônomo Tássio Pérez, da Agroviva Insumos Agrícolas, que está em Minduri. O nosso amigo ouvinte Israel Fabiano de Arantina mandou aqui, ó, bom dia. A tecnologia é um mecanismo de liberação de recursos. Ela pode tornar abundante o que antes era escasso. Parabéns, Tássio. Ricardo e Rede FM no sucesso, só sucesso. O sucesso é porque a gente consegue trazer pessoas ilustres aqui, que nem o Tássio, que estão trazendo esse conhecimento maravilhoso pra gente. Israel Fabiano, ele é produtor de gado leiteiro lá em Arantina, Tássio.
Obrigado, sempre ouve a gente. Obrigadão aí pelo comentário.
E o nosso amigo aqui, o Paulo Sérgio, comentou que ele, inclusive, participou dessa palestra. Vocês trouxeram o Marcelo Amorelli, né, o palestrante. E na inauguração da Agroviva, foi falado pelo palestrante sobre conversar com a terra, como isso é possível. Olha, minha mãe conversava com as plantas quando era criança, a minha senhora, Dona Maria Priscila, também conversa. Como que é isso aí no nível tão macro de uma propriedade rural? Como assim conversar com planta?
É, isso aí é uma coisa que a gente tem, é um dos grandes desafios de engenheiro agrônomo, da gente que está no campo, o produtor que está no campo, é entender o que o solo, o que que a planta tá falando pra gente sem ela falar, né? Uhum. Então, assim, quando a gente vai no médico, se você tá com dor, você fala onde que tá a tua dor. Uhum. Se você tá com fome, você fala pro tua mãe, fala, tô com fome. Uhum. Se você tá doente, você consegue falar que você tá doente. Então, se você machucou, isso é algo visível. Então, quando a gente chega num solo, a gente só tem a parte visual, ele não fala nada pra gente. A gente quer saber qual que é a característica física dele, qual que é a característica química dele, o que está faltando para aquele solo ali, que tem de microbiologia, ou seja, micro-organismo que é invisível ao olho nu da gente, como que está essa parte do solo. A gente tem que fazer todas as análises possíveis. Uhum. E para a planta é a mesma coisa. A planta é um grande desafio a gente saber o que ela está precisando, e sem ela falar para a gente. Então, com base no conhecimento da cultura em si, a gente tem que nutrir ela corretamente, com base em conhecimento de manejo de plantas daninhas, manejo de pragas, manejo de doença, a gente tem que entender tudo que está acontecendo ali para a gente oferecer um microclima para ela ali, uma opção de durabilidade dela no campo ali, que ela vai resultar para a gente maior produtividade possível. Então isso aí que é o conversar com a terra, sem entender, sem escutar, só
na observação.
Na observação e nas análises agronômicas que a gente faz, com base em análise química de solo, análise física de solo, enfim, isso tudo aí.
A gente estava até conversando aqui durante o intervalo, pessoal, eu estava falando pro Tássio como é interessante a similaridade que a gente tem entre a Terra e nós, seres humanos, né? Como seres vivos. E eu estava comentando com ele que eu sempre acompanho vídeos médicos e nutricionistas e tudo mais. A questão que a gente tem hoje muito forte da chamada microbiota, onde as pessoas estão sendo ensinadas, orientadas até por nutrólogos, nutricionistas, a fazer a suplementação de bactérias boas no organismo para combater as bactérias ruins e tudo mais, principalmente em relação ao intestino. E aí eu estava falando como que isso é interessante no campo, né? Esse processo. Antes de você detalhar mais a questão das bactérias, as empresas que produzem essas bactérias, que vão se tornar esses produtos que vão ser vendidos e oferecidos para o produtor, eles têm o quê? Fazendas, laboratórios? Como é que é desenvolvido isso?
O produto biológico hoje, seja uma bactéria, seja um fungo, uhum, comercialmente feito nas indústrias, ele é relativamente simples de se fazer. Como as bactérias e os fungos que a gente tem comercializados aí no mercado, a maioria é da nossa fauna aqui brasileira mesmo, o CNBio, que é a empresa, né, o órgão, uhum, responsável por essa parte de micro-organismo da Embrapa, fica lá em Brasília, disponibiliza, né, para a indústria cepas, né, que a gente fala cepas, é um micro-organismo inicial, para que a indústria leve para dentro do seu estabelecimento, adicione um meio de cultura, ou seja, uma comida, uhum, para essa bactéria ou para esse fungo, e multiplique ela. Uhum. Então, assim, a bactéria e o fungo é bem simples de multiplicar, explicando popularmente.
É que nem aquela dona que passa a mudinha do... daquele negócio, como é que chama, iogurte lá?
É, o kefir.
Kefir. Que você exatamente. Passa pra uma outra, ela exatamente. Põe no leite, na água, não sei o quê, né? Ah, entendi.
Vamos pegar isso aí de exemplo. Uh-huh, o kefir é uma bactéria interessante para o nosso trato intestinal.
Uh-huh.
E o meio de cultura do kefir para ele crescer e se multiplicar é o leite.
Leite.
É, porque ele é um lactobacilo, né? Então ele precisa da parte láctea do leite para ele se multiplicar. Diferentemente, por exemplo, do bacilos que a gente usa na agricultura, que não tem a parte láctea no seu gene. Então ela não consegue multiplicar no meio de cultura com leite, um exemplo. Então, assim, você coloca ali de noite, coloca o leite e aquele pouquinho de kefir no outro dia aumentou o tamanho, a massa. O que que acontece? A multiplicação em si é o processo que a gente fala de embriogênese. O que que é isso? Uma célula vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito e assim por diante. Então, uma bactéria consegue partir seu corpo no meio e se transformar em duas. Uhum. O fungo é a mesma coisa, as suas hifas ali conseguem se ir multiplicando. Então, esse que é o processo que as indústrias fazem dentro da realidade aí do Brasil. Ela pega, né, dentro da Embrapa ali, da CNBio, ou então é própria da empresa, a cepa, e multiplica aquele produto, embala e oferece para o produtor. Basicamente é isso que é feito. É um processo simples.
Entendi. Então hoje a Agroviva tem esse da pra cá. Eu já esqueci o nome do estresse hídrico que você falou primeiro. Tem o outro que vai fazer a questão aí da multiplicação, né, da planta. É, quantos produtos desses que são de bactérias que hoje o Agroviva tem para oferecer para o produtor?
Ó, hoje não só Agroviva, mas colocando no mercado agrícola aí, em média aí de uns 30 tipos de micro-organismos diferentes,
tipos?
Com funções diferentes.
Olha só.
Então hoje a gente tem, por exemplo, demos o exemplo do Bacillus arabatae, tolerância seca.
Uhum.
É, o Bacillus megatério ficou muito famoso porque passa no globo rural.
Uhum.
É, ele solubiliza o fósforo. É, o fósforo hoje na agricultura brasileira é um dos nutrientes mais limitador aí pra gente, por ele ter carga negativa. O fósforo é um nutriente com carga negativa que a gente chama de ânion. E o solo nosso, ele é muito rico em óxido de ferro e alumínio, que são cátions com carga positiva. Uhum. É a historinha lá do ensino médio.
Uhum.
Os opostos se atraem.
Uhum.
Então, como esse solo, principalmente no nosso solo com essa coloração avermelhada, tem muito óxido de ferro, o ferro que dá essa coloração avermelhada no nosso solo, você tem muita ligação do fósforo que a gente coloca via adubação com esses óxidos de ferro e de alumínio. Então, você prende o que você coloca. Então, muito que a gente coloca no solo de fósforo, ele fica aprisionado, que a gente chama de adsorção, certo? Então, você tem que colocar muito para poder usar pouquinho. E aí, a Embrapa, quando lançou o bacilo megatério, percebeu que, durante as pesquisas, percebeu que o bacilo megatério faz a quebra dessa ligação, que é uma ligação dupla de hidrogênio com alta carga de energia, que é dificílima de se quebrar, e libera o fósforo novamente para o solo. Então, muitos solos que você colocou vários e vários anos fósforo ali e ficou retido, você inserindo o bacilo megatério, você consegue liberar o fósforo e diminuir a sua adubação fosfatada. Então, assim, a Embrapa em si, quando lançou, recomenda aí diminuição até de 40, 50% de fósforo quando você adiciona a bactéria aí no sistema, certo? Bacilo megatério. E se você não diminui a adubação, você tem ganhos em sacos por hectare. Então é algo bem rentável, é algo bem interessante para o produtor usar essa tecnologia também que a Embrapa disponibilizou aí no mercado. Falando da segunda bactéria, né?
Uhum.
É, o Bradyrhizobium é um inoculante de soja que fixa o nitrogênio N2 que a gente tem no ar. E transforma esse nitrogênio de forma mineral para a planta. Então, o N2 que a gente tem no ar, no oxigênio, junto com o oxigênio, não é aproveitável pelas plantas. E quando a bactéria associa com a raiz da planta de soja, ela consegue fazer essa transformação do N2 em nitrogênio que é aproveitável pelas plantas. Então, é algo que o produtor já conhece. E você pode tirar a adubação nitrogenada da soja, e diminuir a adubação nitrogenada do feijão também, que consegue fazer essa associação com o inoculante, quando você faz essa associação com a bactéria. No solo também a gente tem um grande problema aqui na região, várias propriedades que a gente visitou, já constatamos esses problemas, que é um nematóide, que é uma praga que ataca as raízes das plantas aí. Hoje a gente tem mais de 7 tipos de micro-organismos com ações diferentes sobre nematóides. Nematóides pode chegar até 100% de perda de produtividade. Então é vamos dizer assim, uma característica aí, uma praga de dificílimo controle, uhum. Que o produto biológico é líder no mercado nacional e mundial para controle disso aí. Parte de doenças saprófitas, por exemplo, aqui na região, a gente vê o pessoal de soja sofrer muito com o mofo branco. A gente tem um micro-organismo que é um fungo que chama tricoderma. Uhum. Tricoderma, a gente tem dois tipos, tricoderma asperello, tricoderma harziano, que é fantástico sobre o controle da esclerotina, que é o fungo que causa o mofo branco, mas não só da esclerotina, da rizoctone, da alternária, enfim, fungos que ficam no solo aí, ele consegue ter um controle excepcional. Pensando na parte aérea, hoje a gente tem fungicidas, por exemplo, bacilos subtilis, bacilos pulmios, bacilos amiloquefaces, que tem ação fungicida. Então, só para vocês entenderem. Antigamente só tinha um Fox, por exemplo, que é um fungicida químico. Hoje, a mesma empresa que tem o Fox, que é a Bayer, tem um Serenade, que é um bacilo subtilis que tem ação sobre ferrugem da soja. Enfim, antracnose. Mancha.
Esse angular. Produto, questão de valor, ele é mais caro do que o tradicional?
Aí que é o ponto interessante. Os produtos biológicos comercial, ele tem um valor agregado bem, bem elevado.
Uhum.
Então, vamos colocar em valor aí. Hoje, um bacilo Zarabatai, que é o de tolerância seca, comercialmente no mercado, você vai encontrar ele aí por quase R$1.000 o litro dele.
Uhum.
Então, assim, é bem, bem elevado o valor. Um tricoderma, por exemplo, no mercado de qualidade boa, e você vai trabalhar aí em média de R$300 a R$400 um tricoderma de alta qualidade no mercado, o litro ou o quilo dele. Então, assim, são produtos de valores agregados muito elevado. Por isso que a gente da Agroviva fez a parceria com a empresa que é líder no mercado hoje de multiplicação de bactérias e fungos on-farm.
Uhum.
Por que isso? Porque a gente hoje consegue oferecer para o produtor ele mesmo produzir seu produto biológico dentro da propriedade.
Uhum.
Por que isso é interessante? Tudo que a gente compra pronto passa por diversos atravessadores.
É verdade.
Então, assim, você me perguntou como que a indústria faz o produto biológico.
Uhum.
Então ele vai lá, pega a cepa do produto, a bactéria que ele quer, o fungo que ele quer, leva para a própria indústria, coloca o meio de cultura dentro dos seus bioreatores, dentro dos seus equipamentos, multiplica, embala,
uhum.
Entra dentro de um caminhão, ou seja, vem para a parte de transporte, certo?
Tudo isso vai tendo um custo,
tudo
né?
Tudo isso vai tendo um custo e depois vai para algum revendedor, certo? Que também vai pôr sua margem ali. Então, pouco tempo que eu falei aqui para vocês, tem quatro atravessador grande ali que vai colocar suas margens dentro desse produto.
Uhum.
Então, se uma bactéria é cara, R$1.000, porque tem bastante gente que participou ali do processo de multiplicação.
De multiplicação.
E até chegar no produtor.
Uhum. Mas aí a Agroviva consegue oferecer para o produtor uma forma dele mesmo, na propriedade dele...
Exatamente.
Ele multiplicar essa bactéria e ele aplicar essa...
Exatamente. Aí o que a gente faz? A gente oferece para o produtor um equipamento semi-industrial, que é o que a gente chama de bioreator,
uhum.
Que tem toda a parte tecnológica, tipo a indústria tem, e a gente recomenda o produtor fazer uma biofábrica dentro dessa própria propriedade. Então uhum. Ele vai levar esse bioreator para um cômodo que tem energia, tem a água, e vai seguir o protocolo que a gente tem de multiplicação para que ele tenha um produto final de qualidade e num preço extremamente interessante.
Acessível, né?
Uhum. Então, assim, colocando em preço, em custo, se você coloca essas bactérias mais caras, por exemplo, o Arabatai e o Bacillus megatherius, a gente consegue reduzir 100 vezes o custo dela. Então, estou falando assim, custa R$1.000 o litro, a gente consegue fazer a bactéria por R$5, R$6 o litro. Tá, mas isso aí é muita diferença. Realmente é muita diferença.
É.
a indústria, vamos dizer assim, é até um pouco ruim de falar, mas eu como produtor também tenho que defender a nossa classe, não
sim,
só
sim.
A parte comercial. A indústria não pensa no produtor. A indústria pensa o seguinte, ó, eu falei pra vocês aí que o bacia dos megatel libera o fósforo retido no solo. Uhum. E isso vai te trazer uma produtividade maior. Produtividade quanto maior, tá? Sabe, um bacia do megatel hoje custa em média R$800 o litro. A recomendação dele comercial é 100 ml, você misturar ali na semente de milho, semente de soja, você mistura e fica em torno aí pro produtor R$80 o hectare.
100 ml por litro.
100 ml por hectare.
Ah, por hectare, entendi.
Então, assim, é R$80, R$800 o litro, então fica R$80
por hectare
pro produtor. Então, o produtor vai conseguir produzir, por exemplo, 2 sacos de soja a mais, usando esse 100 ml de bacilo megatério. Então, quer dizer, a soja hoje a R$180 deu R$360, por exemplo. Então, ó, o produtor faz as contas, mas se eu gastei 80, quer dizer que sobrou R$280 para mim. Então, isso aí compensa.
Uhum.
Então, assim, independente se essa bactéria ficou para a indústria ali por R$5 o litro, ela ganhando dinheiro ainda para fazer, ela vai cobrar do produtor R$800.
Uhum.
Por quê? Porque ela conseguiu dar um retorno financeiro para o produtor. E aí o on-farm é justamente ao contrário disso aí. A gente tenta deixar a fatia maior de lucratividade dentro da propriedade. Porque quem trabalhou mais foi o produtor.
Sim.
Ele que merece a maior lucratividade.
E é melhor ele ganhar 360 em 2 sacas de soja tendo gasto só 5, 10 reais no litro do que 800, né?
Do que 800. Então, assim, e por que que isso é interessante? Porque o on-farm, o material biológico, é o único que não deixa o produtor preso judicialmente com as multinacionais. Por quê? Se você quiser fazer, por exemplo, um glifosato dentro da propriedade, você não consegue
fazer.
Não
pode.
Você não pode. Por quê? Você tem patente, você é legalmente errado, você tem que construir um big laboratório, enfim, um monte de coisa. Agora, o biológico não. O biológico, com uma simples construção de biofábrica, você consegue fazer o produto igual ou superior que a indústria te entrega. E eu falo superior porque produto biológico, quanto mais fresco, mais interessante. Se foi feito 3, 4 meses atrás e te entrega agora, e se você produziu na tua propriedade, o que você produziu hoje na tua propriedade está muito mais interessante do que faz 3 meses.
Leva quanto tempo para, por exemplo, chegou agora lá, né? Ó, você vai começar a do processo de início até terminar e poder aplicar na planta, quanto tempo mais ou menos?
Em média, de fungos e bactérias, é no máximo 2 dias para você multiplicar.
2 dias,
então,
é muito rápido.
A gente tem 80% das bactérias que a gente trabalha é 24 horas, então hoje, agora é 10h23. Ligamos o bioreator dentro da propriedade do produtor para fabricar, por exemplo, o azospirilo, que o produtor conhece bastante. Amanhã, 10h23, ele tem
tá pronto.
Pronto. Viável para uso no campo.
Olha só.
Só levar.
Vamos para mais um intervalo. A gente volta nesse nosso bate-papo que está muito interessante com o Tássio Pérez da Agroviva Insumos Agrícolas de Minduri. Essa verdadeira aula que a gente está tendo aqui na nossa programação. E você, produtor rural, aproveite, hein? No final, claro, a gente vai passar todos os contatos da Agroviva e você vai poder conhecer mais ainda o trabalho dessa empresa. A gente volta já.